Papo Reto.
E hoje nosso assunto é sobre história. Vamos saber mais sobre a história de povos que viveram na região amazônica há 8 mil anos. E para conversar sobre este tema com a gente, eu vou conversar com pesquisador, arqueólogo, professor titular e diretor do Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo. É o Eduardo Góes Neves, ele já está na linha com a gente. Olá, Eduardo, uma ótima tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edileia. Tudo bem? Tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo.
Ah, obrigada. Que bom que você está aqui para contar um pouquinho sobre a história, sobre a arqueologia. E eu começo te perguntando justamente, porque assim, estou vendo, né, tô fazendo pesquisa sobre você. Vi que você se debruça um bom tempo, né, para estudar sobre a história da ocupação humana na Amazônia, é isso mesmo? Conta pra gente como é que isso entrou na sua vida, como é que você se relaciona com este assunto, Eduardo.
Olha, então, obrigado pela pergunta. Na verdade, isso é uma coisa que desde que eu era jovem, assim, que eu era menino, eu tinha essa curiosidade para entender esse passado mais antigo do Brasil. E também eu sou de São Paulo, né? Estou falando de São Paulo agora, mas eu sempre tive muita vontade de conhecer a Amazônia. Então essas duas coisas se juntaram, essa vontade de conhecer a Amazônia e essa curiosidade que eu tinha sobre o passado do Brasil. Porque eu olhava, quando eu estava na escola, e eu aprendi que o Brasil tinha sido descoberto em 1500. Mas na verdade, como é que foi descoberto se já tinha gente vivendo aqui?
Uhum.
E quem eram esses povos? Nós sabemos que são os povos indígenas, os ancestrais, os povos indígenas que vivem no Brasil até hoje. Então, por essas razões, por essa curiosidade, essa vontade de conhecer mais e por esse amor que eu tenho pela Amazônia, eu tenho me dedicado há mais de 30 anos a pesquisas arqueológicas aqui na Amazônia brasileira.
Que legal, Eduardo. E o que você já descobriu de interessante? Você faz uma reconstituição de 8 mil anos de história, não é isso?
Sim, exatamente. Esse livro, né, essa coisa de 8 mil anos, é uma história que eu conto num livro que eu publiquei há pouco tempo, que é um livro sobre a arqueologia da Amazônia Central, da região de Manaus. Mas o que essas pesquisas mostram para nós? Que, de fato, a gente sabe que tem indígenas que estão vivendo naquela região há pelo menos 8 mil anos, que é muito tempo, né? Se a gente for pensar,
sim,
se a gente for pegar a era cristã, né? Cristo viveu mais ou menos 2 mil anos atrás. A gente está falando de coisas que aconteceram 6 mil anos antes de Cristo. Mas em outros lugares da Amazônia, como por exemplo em Monte Alegre, no Pará, nós temos datas ainda mais antigas, que chegam a mais ou menos 12 mil anos. Na Colômbia também. Então nós sabemos que a presença indígena na Amazônia, ela é muito antiga. Ela tem pelo menos 12 mil anos de idade. E o que é interessante também? Desde o começo, com uma diversidade muito grande de formas de vida. Isso é uma coisa que a arqueologia está mostrando para nós, claramente.
Olha, que interessante. O que mais te surpreendeu, então, nessa pesquisa, Eduardo?
Olha, o que mais me surpreendeu, assim, quando eu comecei a trabalhar na região de Manaus, eu já havia trabalhado no Alto Rio Negro, eu não sei se tem alguém de Auareté ouvindo aí, mas eu passei um tempo lá em São Gabriel, em Auareté, em outras comunidades, em Urubuquara, em Marabitanas. Eu ouvia muito a Rádio Nacional da Amazônia, sempre ouvia no meu radinho, naquela época era meu radinho de pilha, ondas curtas, né? E tem uma relação muito antiga com a Rádio Nacional da Amazônia, que é uma rádio pela qual eu tenho muito carinho também. E uma coisa que eu fui percebendo, assim, trabalhando nessas regiões, o que me surpreendeu? Lá no Alto Rio Negro, por exemplo, é a memória dos povos indígenas, que é muito forte, né? São histórias que são contadas, a gente vai para alguns desses lugares e fazemos as escavações, a gente encontra, são narrativas que estão sendo passadas de pai para filho, e esses lugares, quando a gente faz as escavações e estabelece a antiguidade deles, a gente vê que eles foram ocupados há mais de 500 anos atrás. Então é uma tradição oral que se mantém e vai sendo passada de geração a geração continuamente. Isso é uma coisa, eu trabalhando na região do Oiapoque também, com os indígenas palicur, a mesma coisa, são histórias que são contadas há centenas de anos. Outra coisa que é muito surpreendente é o tamanho dos sítios arqueológicos que a gente encontra. O que é um sítio arqueológico? É um lugar que corresponde a um local de moradia no passado, né? E alguns desses sítios são maiores do que as aldeias indígenas contemporâneas. Isso indica o quê para nós? Até de algumas cidades do interior da Amazônia contemporâneas. Isso indica para nós que tinha muita gente vivendo na Amazônia antes da chegada dos europeus aqui em 1500. A população indígena era muito numerosa e estava presente em toda a região amazônica.
E eles, né, com certeza, eles cuidavam da nossa região amazônica, da nossa floresta, não é isso? O que você traz sobre isso, Eduardo?
Sem dúvida, não só cuidavam, como cuidam até hoje, né? Se a gente olhar em vários lugares, né, no Mato Grosso, em Rondônia, no Pará, as áreas de floresta que sobraram são as terras indígenas. Uhum. Né? Às vezes a gente tem as unidades de conservação também. Então, no presente, os povos indígenas têm um trabalho fantástico, maravilhoso, de proteção e preservação dessas áreas de floresta. A arqueologia mostra que no passado aconteceu uma coisa ainda mais interessante, que era o quê? Que os povos foram modificando as florestas, foram modificando a natureza. Eu não sei se deve ter alguém ouvindo aí, se alguém estiver no interior da Amazônia, deve conhecer as terras pretas, os solos de terras pretas, que são solos muito férteis, o pessoal procura para fazer roça, para plantar, porque eles têm uma fertilidade muito grande. E nós sabemos hoje que esses solos foram produzidos pelos povos indígenas do passado. Então a Amazônia que a gente conhece hoje em dia, ela não seria o que ela é sem essa relação profunda que os povos indígenas estabeleceram. E depois os povos da floresta também, os ribeirinhos, os beiradeiros, né? Estabeleceram com a natureza na região. Por isso que não dá para separar essa questão da presença humana nessa escala do futuro da Amazônia também, na minha opinião.
Ah, então, para você é importante reconhecer a história dessa região para saber o que pode vir a acontecer no futuro, é isso?
Exatamente, eu acho que sim, porque a gente não pode separar. Se a gente sabe que durante milhares de anos povos viveram na Amazônia sem destruir a Amazônia, a gente tem que encontrar uma maneira de pensar em ocupar a Amazônia hoje em dia sem que isso leve à sua destruição, o que infelizmente está ocorrendo em algumas partes, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que aprender com os povos indígenas do presente, em primeiro lugar, mas também a gente tem que aprender a lição que os povos do passado deixaram para nós, na minha opinião, né?
Uhum. E nesses estudos, né, eles caçavam, também tinham plantações, eles criavam animais, o que mais eles faziam?
Olha, caçavam, obviamente, né, como ainda caçam em vários lugares até hoje, criavam alguns animais. Uma vez eu escavei um lugar lá perto de Manaus, no Lago do Limão, na comunidade do Lago do Limão, que era um tanque que tinha uma ossada de peixe-boi. Era um tanque que a gente acha que era um lugar onde ficava um peixe-boi ali, naquele lugar. Mas assim, a questão das plantas é muito importante. Edilena, se você for olhar, as plantas que foram cultivadas primeiro na Amazônia e são cultivadas hoje no mundo inteiro, essa lista é uma lista impressionante. Por exemplo, a mandioca, que é uma planta super importante no mundo inteiro, e ela foi cultivada pela primeira vez na Amazônia pelos povos indígenas há milhares de anos atrás, né? O cacau, que é uma planta que hoje em dia é cultivada em outros lugares do mundo, como a mandioca também é, também foi cultivado primeiro na Amazônia. A castanha do Brasil, né? O castanha da Amazônia, o castanha do Pará, que também é cultivada há mais de 10 mil anos na Amazônia. Então, várias plantas importantes, que são hoje em dia economicamente importantes para nós, aqui no Brasil, como é o caso do açaí, por exemplo, também, que é uma planta que movimenta muito dinheiro, elas foram cultivadas inicialmente pelos povos indígenas. E essa contribuição intelectual é mais uma contribuição intelectual fantástica, porque demonstra um conhecimento aprofundado da natureza que permitiu que essas plantas se tornassem cultivadas, em alguns casos domesticadas e consumidas até hoje. Isso é uma coisa que é fantástica também, na minha opinião.
Ah, com certeza, né? E como você colocou nessas plantações, o cacau hoje vem ajudando muito, né, a região, né? Vem fortalecendo, né, as pessoas que trabalham lá, que vivem de cultivar esse alimento e transforma, né? Ele vem até, acho que, salvando de mais poluição no nosso país, acredito. Né?
Na Transamazônica, por exemplo, lá em Altamira, né? Uhum. E o pessoal planta muito cacau ali, né? Porque e tem um cacau agroecológico, que é muito interessante. É um jeito de fazer a recomposição da floresta e gerar renda, né? Para as populações que vivem ali. Né? É um exemplo muito interessante mesmo.
Tá certo. E você estudou algum, por exemplo, constatou que havia algum conflito entre os grupos, entre as etnias?
Sim, nós encontramos evidências de conflito também. Ao redor de mais ou menos uns 1000 anos atrás, nós escavamos várias estruturas, né? Que são estruturas que indicam a construção de valas, que tinham cercas dentro delas, de cercas ao redor dos sítios arqueológicos. Essas cercas de madeira, elas, obviamente, né, depois de 1000 anos, essa madeira apodrece. Mas a gente olha no chão e ver as marcas dos buracos de estaca, né? E nós interpretamos esse tipo de evidência, como esse tipo de feição, como a gente chama em arqueologia, como evidência de que, de fato, havia, nessa parte da Amazônia Central, há mais ou menos uns 1000 anos atrás, tinha alguma relação de conflito entre populações diferentes que viviam ali.
Mas isso não causou nenhum dano para a sociedade de hoje? Você acredita que pode ter causado?
Não, eu acho que não. Eu acho que não causou. O que aconteceu lá na Amazônia Central, né, nessa região onde a gente tem esse tipo de evidência, é que parece que chegou uma população de fora que passou a ocupar essa região. Nós achamos que são os ancestrais dos indígenas Candeba, que vivem até hoje ali nos Solimões, nos Almagro, também que vivem no Rio Amazonas, no Peru e na Colômbia, os Candebas que vivem aqui do lado brasileiro, ali perto de Tefé, né? É, nós achamos que eram os ancestrais desses povos que chegaram ali e nesse processo de ocupação nessa área entraram em conflito com povos que viviam ali anteriormente. Mas isso não levou a uma catástrofe, digamos assim, né? E nem ao desaparecimento dessas populações.
Certo. Nossa, Eduardo, que bacana, né? E você tem uma equipe que vai junto com você, isso? Como é que é mesmo esse trabalho de arqueologia? A gente muitas vezes vê esse nome, mas não tem noção exatamente do que vocês fazem. Conta um pouco pra gente, Eduardo.
Olha, nosso trabalho é um trabalho coletivo em arqueologia, né? A gente trabalha com equipes. As nossas equipes são equipes de pessoas que estão em vários lugares do Brasil. A maioria deles hoje em dia é na Amazônia até. Então nós temos colegas de Santarém, de Manaus, de Porto Velho, de Rio Branco. E dependendo do lugar onde a gente trabalha, a gente se junta com as equipes. Eu estava, por exemplo, agora fazendo uma etapa de campo lá em Rondônia, na região da Repio Guaporé e da TI Rio Branco, juntamente com os indígenas Tupari, da terra indígena Rio Branco. E nessa etapa de campo nós tínhamos nossos colegas indígenas Tupari, que estavam com a gente no campo, mas a gente tinha também um arqueólogo de Manaus, uma estudante de Santarém, duas estudantes de Porto Velho, uma professora de Santarém, aí tinha mais gente aqui de São Paulo também, era uma equipe, né, de vários lugares da Amazônia e cada um de nós é especializado em um aspecto específico. Tem gente que estuda amostras de cerâmica, né? Tem gente que estuda restos de animais, tem gente que estuda restos de plantas, amostras de solo. E esses colegas especialistas estão espalhados por vários lugares do Brasil e da Amazônia em particular. Então, o trabalho da gente é um trabalho que é coletivo. Assim, a gente passa 15 dias, um mês no campo, fazendo escavações, todo mundo junto. E quando termina, cada um vai para o seu canto e a gente manda as amostras que a gente coleta para os laboratórios para serem analisadas.
Olha, que legal. E aí é importante fazer esse trabalho, né, Eduardo? Porque vai contando, vai recontando e vai também mostrando o quão é necessário a gente continuar preservando a nossa história. É isso, né?
É fundamental, porque se a gente não conhecer a nossa história, a gente não vai saber qual que é o nosso lugar no mundo, né? E a gente tem uma história aqui no Brasil, o Brasil é um país maravilhoso, né? Tem uma história que a gente aprende só de 1500 para cá, que a gente tem que conhecer, né? Que é a história da colonização, né? Que é uma história que tem coisas muito difíceis, a escravidão africana também, mas essa história profunda, a história dos povos indígenas, ela ocupou a maior parte da história desse lugar que é o Brasil hoje em dia. E conhecer essa história é fundamental para que nós nos tornemos cidadãos melhores, assim, conheçamos melhor o nosso passado, para poder, como eu falei anteriormente, né, situar o nosso lugar no mundo. Então, eu acho super importante. Esse livro eu escrevi, tentei escrever com uma linguagem super acessível para que as pessoas que não sejam especialistas possam lê-lo também e conhecer um pouco desse passado que é tão interessante e tão importante para nós.
O nome do livro é Sob Tempos de Equinócio.
É isso mesmo, é. 8000 anos de história na Amazônia Central.
Ele tenta, então, colocar toda essa sua pesquisa, né, que você realizou nessa região, é isso.
É isso mesmo, a ideia é essa.
Vocês trabalharam quanto tempo para realizar essa pesquisa?
Olha, essa pesquisa lá, nós trabalhamos num município chamado Iranduba. Iranduba é um município que fica muito perto de Manaus, do outro lado do Rio Negro.
Nós temos ouvintes de lá, de Iranduba.
É mesmo? Eu tenho muitos amigos lá em Iranduba, é uma cidade que eu adoro. Assim, trabalhei 15 anos lá em Iranduba. Quando a gente trabalhava lá, nem existia a ponte ainda, que atravessa o Rio Negro. E lá trabalhamos na sede do município, na comunidade do Lago do Limão. Trabalhamos no Açutuba também, né, Paricatuba, várias comunidades que existem lá no Iranduba. Foram 15 anos de trabalho. e várias etapas de campo com pesquisa, com compostas por várias pessoas. Às vezes a gente tinha quase 60 pessoas no campo e foi uma experiência maravilhosa trabalhar lá. Nós criamos um curso de graduação em arqueologia pela Universidade do Estado do Amazonas, que era sediado no Iranduba. Hoje em dia ele tem São Gabriel da Cachoeira, mas ele começou lá no Iranduba. E a gente tem colegas, o que eu achei mais bacana, que me deixa muito feliz, é saber que nós temos alguns, tem hoje colegas meus, arqueólogos e arqueólogas, que são do Iranduba e que através da experiência de trabalho com a gente e depois de fazer essa graduação em arqueologia, se tornaram arqueólogos e vivem da arqueologia hoje em dia. Né? Uhum. Isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, assim, porque né, é uma maneira de fazer, além de fazer a pesquisa em si, é uma maneira importante também que a gente tem de ampliar o acesso ao conhecimento para todo mundo, não só para quem está aqui em São Paulo, como é meu caso, né? Mas para nossos colegas, né? Companheiros do Brasil inteiro.
Com certeza. Qual seria o perfil do arqueólogo, então, Eduardo?
Olha, a formação, hoje em dia, nós temos, aqui no Brasil, existem cursos de graduação em arqueologia, faculdade de arqueologia. Então, se alguém que, por exemplo, na Amazônia, nós temos um curso em Santarém, nós temos esse curso em São Gabriel da Cachoeira, tem um curso em Porto Velho, que é um curso excelente, Santarém é um curso excelente, São Gabriel é um curso muito bom também. E nós temos cursos em outros lugares do Brasil também, Pelotas, Rio Grande, São Raimundo Nonato no Piauí, Teresina, Recife, vamos esquecer de algumas, né? A gente tem cursos de arqueologia localizados, Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então tem faculdades de arqueologia. Aqui em São Paulo, né, não tem nenhuma faculdade de arqueologia, então a pessoa tem que fazer um curso. Eu, por exemplo, sou formado em História. Uhum. Depois eu fiz a pós-graduação em arqueologia. Mas eu acho que a coisa mais importante, tem algumas questões básicas para quem quiser ser um arqueólogo ou uma arqueóloga. A primeira é ter uma boa formação, obviamente, né? A segunda é ter curiosidade. Eu acho que a curiosidade é um componente fundamental para qualquer pessoa que queira se dedicar à pesquisa científica. Não só a arqueologia, mas qualquer área do campo científico, a curiosidade é muito importante. A outra coisa é a disponibilidade para poder viajar, né? E passar temporadas longe de casa, às vezes dormindo numa rede, né? Nem sempre em locais que são mais confortáveis, né? Acho que isso é uma coisa que é importante, porque a gente sabe que tem lugares que são muito distantes, né? E a gente tem que, para mim é um prazer isso, né? Mas é importante que a gente permaneça um tempo nesses lugares. E a terceira coisa que eu acho, então, curiosidade é a primeira, a disponibilidade para viajar, e a terceira coisa é a aptidão para trabalhar em equipe, porque como eu falei anteriormente, a arqueologia é um trabalho coletivo. E é muito comum que quando a gente está fazendo as nossas pesquisas, inclusive nós passemos tempo em comunidades, né, que são muito pequenas às vezes. Então a gente tem que ter nós temos que entender, primeiro, ter essa capacidade de trabalhar em equipe, né, e lidar com pessoas que são diferentes da gente, e também ter uma relação respeitosa com os moradores dos locais onde a gente trabalha, né. Geralmente quem faz arqueologia tem essas três coisas, né, porque quem permanece no campo da arqueologia tem esses três atributos, diria eu, mas eles são fundamentais. E estudar sempre, né?
Com certeza.
Isso vale para qualquer área do conhecimento. Não, vale para tudo na vida, na verdade, né? Sempre tem alguma coisa nova saindo, é importante a gente nunca parar de estudar. Isso é fundamental também.
Ah, com certeza, Eduardo. Nossa, que bate-papo legal, que bom conhecer a sua pesquisa. Com certeza, né, Eduardo? Eu penso assim... E até te pergunto, né, assim, essa pesquisa, como é que ela pode impactar na vida dos nossos jovens hoje, né? Que esses jovens que estão aí, que são dessa geração, o que eles podem aprender com essa pesquisa de vocês, Eduardo?
Olha, eu acho assim, algumas coisas importantes. A primeira é a valorização do nosso passado. É entender, como eu falei anteriormente, que o conhecimento do passado é fundamental para que a gente defina melhor o nosso lugar no futuro, no mundo, né? A partir daqui do Brasil. Uma coisa que a arqueologia mostra para nós, no Brasil e na Amazônia em particular, é que sempre houve muita diversidade, muitos povos diferentes viveram aqui no Brasil e vivem até hoje. Como é que a gente sabe que havia tanta diferença? Porque a gente olha, por exemplo, para as cerâmicas que eles produziam, para os lugares onde eles habitavam, a gente percebe que existe uma diversidade muito grande de técnicas arquitetônicas, de tecnologias cerâmicas. Então, a partir disso, a gente infere que havia uma diversidade muito grande no passado do Brasil, e a gente tem que valorizar essa diversidade, respeitar as diferenças e as opiniões. Às vezes as pessoas têm opiniões diferentes da gente. A gente está vivendo uma época de muita intolerância agora, né? E uma lição importante é o quê? Aprender a valorizar as diferenças. E a terceira coisa é aprender também a cuidar do nosso patrimônio, do patrimônio natural, porque eu costumo dizer que na Amazônia, as florestas da Amazônia não são só patrimônio natural, na verdade, elas são patrimônio biocultural, elas são resultados desse trabalho, dessa interação longuíssima entre os povos indígenas, os povos da floresta e a natureza. E eu acho que conhecer a arqueologia para os jovens nos ensina o que é valorizar a importância desse patrimônio e a valorizar o sofisticado conhecimento intelectual dos povos da floresta. Eu acho que essas coisas são importantes para que a gente consiga pensar em maneiras mais interessantes de viver na Amazônia e viver no Brasil para o futuro.
Ah, perfeito então, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por vir aqui contar um pouquinho dessa história. Parabéns ao seu trabalho, à sua pesquisa, e espero que tenha mais vezes aqui para a gente conversar, tá certo?
Olha, eu estou sempre à disposição, agradeço muito, como eu falei para você, eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Nacional da Amazônia, eu vi muito, ouvi o Clube do Rei, um monte de programa, né, do meu radinho, e é muito legal falar com você, fico sempre à disposição para conversar quando tiver alguma coisa que for de interesse para vocês, tá bom?
Tá certo então, Eduardo, até a próxima, tchau.
Obrigado,
tchau.
Um abraço também, Guilherme, até logo, tchau.
Muito bem, a gente conversou aqui com o pesquisador, arqueólogo e professor titular e diretor do Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo, Eduardo Góes Neves. E a gente falou aqui sobre a história de povos que viveram na região amazônica há 8 mil anos. Uma pesquisa que eles fizeram sobre este assunto.